coisa, Boca Vitória não pega, tem três jogadores do Santo querendo sair do Santo, a gente tá esperando só a janela abrir para se sair. Um dois ali do Santo dá pra ir pro Vitória. E quarto, o único time de Salvador que tá disputando três competição é o Vitória de Salvador, da Bahia. Entendeu? Melhor dizer, é o Vitória da Bahia. Primeiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, o Brasileirão, valeu? Manda um abraço aí pro pessoal do Calabar e das Pombas, que tá todo mundo ouvindo. Valeu, Ronaldo Oliveira, boa noite para todos. Xavier, Calabar.
Vá, vá, Reinaldo, responda ele aí pra gente falar do Bahia.
É, ele perguntou como é que é o Vitória, tá? Eu acredito, e eu já adiantei, que o Vitória deve ir mesclado. Ele deve sim colocar a maioria dos jogadores titulares, mas mesclado. No meio campo mesmo, ele deve dar uma segurada aí pelo excesso de jogos no Emanuel Martínez. Mateuzinho pode dar uma segurada para entrar o Tárzia. No ataque, segura o René, bota o Kaiser, né? Já que ele vem fazendo essa inversão nos jogos, o Kaiser mesmo jogou contra o ABC, René ficou no banco. E depois, agora, contra o Inter, René titular, Kaiser no banco. Então, ele tá fazendo essa inversão para manter os dois motivados. Acho que ele vai fazer essa mudança. O Eric, eu vi uma foto hoje, quando a gente vê essas fotos, assim, das com, onde você vê os treinamentos no Vitória, e eu vi Marinho no time titular. Então, pode ser que pinte o Marinho como titular e o Eric no banco, né? Vai mesclado, Fábio. O Kaká, ele vai jogar, porque o Kaká tá suspenso pro jogo de sábado. Então, o Kaká provavelmente titular. Luan Cândido falou hoje com a imprensa, a gente vai ouvir daqui a pouco. Luan Cândido também deve ser titular.
O ouvinte tá perguntando aqui, o grande ator já foi demitido da assessoria de comunicação?
Não, já tá trabalhando normal.
É, né?
A gente sabia, né?
Tudo normal.
É, viva, viva Fábio Mota. Vamos lá, vamos falar do Bahia, hino do Tricolor de Aço. Tem uma declaração que Valença me mandou de Rogério Ceni, que eu também quero discutir isso, que eu não entendi nada. Eu, sinceramente, não entendi nada como é que ele dá uma declaração dessa. Não sei se o Valença vai falar disso agora, se é depois. Ele tem muita coisa pra trazer. Informações do Tricolor. Boa noite, Valença!
Muito boa noite, Fábio Gomes, Reinaldo Oliveira, Flávio Lodeiro, Henrique Juliano, já tô aqui, Everton Bruno, todo mundo, toda a rapaziada da Itapuã FM. Eu sou ruim de lembrar nome, viu? Então, de vez em quando eu vou olhar pra vocês pra poder olhar assim e dizer, é esse mesmo assim, velho. Mas, pra poder falar do Bahia, eu sou ruim de errar nome, o Bahia é ruim de errar o gol. Ou é bom de errar o gol, é bom de errar o gol. No jogo de ontem, algumas oportunidades desperdiçadas, jogo 1-0 Bahia, e o que acontece? A facilidade que os times adversários têm em fazer gol no Sport Clube Bahia. Enquanto o Bahia sangra para poder fazer um gol, o time adversário é só chutar no gol. E aí, exatamente, Renan. E aí, quando vai, toma gosto, né? Aí vai 1, 2, 3. Bahia que começou vencendo o jogo por 1-0, chegou no segundo tempo, aliás, o momento chave do jogo, mais uma vez a contusão de goleiro. Quando o Léo Vieira deixa o gramado por um problema no joelho, você já imagina assim, goleiro é uma função que pouco se muda no jogo, só em uma necessidade extrema. E você colocar um goleiro que não vem jogando há muito tempo, também tem esse tom e influencia na partida. Assim como aconteceu contra o Remo, Bahia vencia por 1-0. Não vou culpar apenas o João Paulo, mas vou dar parte da culpa também ao João Paulo. Ele entrou no gol contra o Remo e já tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo lá no Mangueirão. E no segundo tempo tomou os outros três. Não ele, o Bahia, mas ele sendo goleiro. No jogo de ontem não foi muito diferente, não. Léo Vieira se contundiu, final do primeiro tempo, entrou o João Paulo, acabou o primeiro tempo ali já, segundo tempo, o Bahia cede, leva a virada para a equipe da equipe do Curitiba por 3-1 e faz um gol no finalzinho com o Everaldo ali para diminuir o vexame para 3-2. Vexame não é perder pro Curitiba de 3-2 não. O vexame é chegar ao oitavo jogo na temporada sem vencer no Campeonato Brasileiro. Ou Campeonato Brasileiro, na temporada. No Brasileiro, o Bahia só perde no critério sem vitória pra Chapecoense. Chapecoense tem quase o campeonato inteiro. São 15 ou 16 jogos que a Chapecoense não ganha no brasileiro. O Bahia chegou ao sexto jogo sem vencer no brasileiro. O time que brigava ali pro G4 hoje já tem que brigar para poder ficar na primeira página do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, para não ter problemas maiores. Mas a declaração que o Fábio Gomes falou, se a gente já tiver...
A declaração foi do Rogério, não, não foi minha,
que,
não.
Que você citou que eu iria utilizar.
Entendi.
Pronto, pode ser?
Ok, desculpe.
Eu que lhe peço desculpa, excelência. Mas o técnico...
Não, você já foi meu chefe, eu disse isso aqui várias vezes. Eu, pra entrar no estádio, isso é verdade. O e-mail chegava no meu coordenador dizia, tá autorizado. Até hoje, pra eu ir pro estádio...
Isso é verdade.
Quem recebe...
Rapaz, Fábio Gomes saiu. Fábio Gomes, eu não era chefe nenhum, eu era coordenador lá na Transamérica na época, e Fábio trabalhava com a gente tinha uma equipe lá na Transamérica, e aí eu ficava responsável pelo credenciamento. O que aconteceu? Fábio saiu da Transamérica, a Transamérica já acabou, inclusive.
Fábio foi demitido, Valença continuou.
Aí o que acontecia? Fábio, lá no, na outra emissora, credenciamento para poder fazer o jogo, inclusive que a emissora tinha o direito de transmissão.
E quem recebia era Valença.
É, eu tô em casa de noite, eu recebo uma confirmação de Fábio, eu tinha que ligar para ele, velho. Pode ficar tranquilo, que você já pode ir pro jogo. Mas o técnico Rogério Ceni, vamos trazer o Rogério Ceni para poder tentar explicar o que foi que aconteceu no jogo de ontem, o que é que vem acontecendo com o Bahia nessa série sem vencer, no brasileiro, seis jogos, na temporada, 8 partidas.
Eu acho que muitas vezes pode ser a falta de confiança. Eu acho que é um time que se incentiva bastante, grita muito no vestiário, mas ajuste de posicionamento mesmo dentro da jogada, dos gols, né? Um jogador um pouquinho para trás, o outro jogador podendo fazer a tua marcação original, junto com, às vezes, a falta de confiança. Mas hoje eu não vejo nem isso. Eu acho que foi uma desatenção mesmo coletiva. Os gols, os dois primeiros gols ao menos, o terceiro gol, nós não matamos a jogada no rebote, e é um gol que, por mais que a gente saiba que o Curitiba joga assim, de transição, é um gol difícil de marcar, difícil de você, depois que você perde a bola na entrada do rebote ali, que o juiz não dá falta, que o árbitro não dá falta, é mais difícil você marcar, mesmo sabendo que é o forte do Curitiba. Mas os outros gols, eu acho que nós poderíamos ter tido um comportamento de linha defensiva melhor do que nós tivemos. Agora, entra um pouco falta de confiança, né? Eu não sei assim, explicar exatamente o que passa, porque o time joga, o time produz, não é que um time que vem não produz nada ofensivamente, não, ele produz para fazer um, produz para fazer dois, mas eu acho que a gente cede com muita facilidade os gols aos adversários.
Boa noite.
Ele disse que não sabe explicar o que aconteceu, Fábio. O que acontece com o Bahia? E aí eu vou passar a bola pra você, que você sabe o que acontece com o Bahia, né?
Mas assim, o que é mais importante, aí eu vi uma crítica sobre isso e concordei, por isso até que eu queria falar sobre esse assunto. Lógico que o comentarista é Flávio, que entende do assunto, mas eu sou apenas um tumultuador nato. Mas pra mim esse tipo de postura, tá? É uma postura de falta de liderança. Eu acho que o treinador e qualquer líder de uma empresa ou de um grupo, ele não pode nunca chegar e dizer, eu não sei o que acontece. Nunca. Isso aí pra mim é uma postura que uma liderança ela não pode ter nunca, ela tem que chegar. Até que seja pra dizer, a responsabilidade é minha, eu errei, fui eu que naquele momento mexi errado, entendi que podia fazer aquilo e posso entregar mais, eu tenho que arrumar um jeito de fazer o time jogar. Mas pra mim, essa postura é uma postura que diz aos seus jogadores assim, eu não sei o que tá acontecendo e eu não sei como tirar vocês dessa situação. Então pra mim, vamos lá, eu tenho uma chefe aqui que é Vitória Alves. Se eu passo um problema pra ela e Vitória Alves vira pra mim e diz assim, eu não sei como resolver, eu não sei o que tá acontecendo, eu sinceramente no outro dia venho trabalhar aqui sem motivação nenhuma. Porque quando eu passo por um problema e levo para minha gestão, o que eu espero da minha gestão não é que me beneficie, não. Eu espero uma solução para o problema. Lógico que é uma cadeia, tá, gente? Não é só o Rogério que tem que resolver o problema. É o Rogério, é o Cadu, é o cara que é acima do Cadu. Mas o contato direto é do Rogério com o time. E o cara diz: eu não sei o que é que tá acontecendo. E quem sabe, Rogério, sou eu? Se você dentro do vestiário não tá conseguindo entender o que é que seu time tem, sou eu que vou dizer? Eu quero que o torcedor opine, tá? Se eu tô com a leitura errada, fiquem à vontade. Eu não sou dono da verdade. Não venha com ofensa, que se bater aqui, toma aí também. Discorde, mas discorde com inteligência. Tá? Tem maluco pra tudo. Tem maluco pra defender João Paulo, não vai ter pra discordar de mim. Então, eu quero, de verdade...
Quem foi o gênio?
Não sei. Não, não me meto em confusão, não.
Quem foi inteligente?
Não tô afim de briga hoje. Mas, assim... Se eu tiver errado, Flávio Lordelo, lembrei de você por acaso, tá? Se eu tiver errado, me diga. Porque esse é um tipo de postura de um gestor que chega em uma entrevista coletiva e diz: eu não sei o que é que tá acontecendo. E quem sabe, Flávio Lordelo, você sabe?
Eu sei. Infelizmente,
pra então Rogério, eu vou lhe contratar pra ser o treinador.
Gostaria muito, viu, Cadu Santoro, de pelo menos 30 dias no comando técnico do Bahia. Eu só quero só isso.
30?
30 dias é suficiente pra eu resolver a minha vida.
Não, eu, mas na sua vida dias... não, você tem que resolver o problema
não,
do
quero
Bahia.
Não, quero saber a vida do Bahia. Eu não quero nem saber qual é a vida do Bahia, meu irmão. Eu vou resolver a minha vida, você, o resto que se exploda.
Você vai pra seis números aí. Toda semana você pode resolver sua
eu
vida.
Eu não quero nem saber. Mole, mas, obviamente, que a gente faz uma brincadeira a respeito disso, mas nós temos já o diagnóstico formado. E, na minha opinião, eu acho que eu fui um dos primeiros a falar sobre isso, Fábio. Porque já na partida do Bahia contra o Remo, você vai lembrar que eu fiz uma dura crítica a Rogério Ceni quando ele franqueou ao campo e tirou o braço da seringa, né? Eu podia dizer outro ditado, mas melhor dizer esse. O braço da seringa, quando ele deixou para o campo facultar a decisão de quem vai bater o pênalti. E na coletiva ele chegou e disse: eu também escolheria Everaldo. Não, meu irmão, você é comandante dessa nau, dessa bagaça. Você é o comandante mó. É ele que você tem que representar. São eles, melhor dizendo, que você tem que representar. Então, quando os jogadores não se sentem representados por um comandante, por uma liderança, mesmo que ela seja intuitiva, formal, informal, não importa o estilo da liderança, são várias, obviamente. Você acaba perdendo o que a gente chama de comando, né? Quando o Rogério Ceni foi à coletiva no estádio do Mangueirão, quando o Bahia perdeu por 4-1, você vai lembrar, Rei, Maval não estava com a gente ainda, mas o Fábio Gomes vai lembrar também, né? A gente sabe que o Rogério Ceni, ele jogou as feras, o Luciano Juba, quando ele disse que ele também escolheria o Everaldo. Meu amigo, se você é comandante de uma equipe e você disse para os jogadores: olha, resolvam entre si. Se Marcos Valença escolheu Fábio Gomes para bater o pênalti, a decisão é nossa. É nossa, não é a de Marcos Valença. É nossa. E nesse momento ele perde a mão da liderança. E com todo respeito, e o Rogério Ceni é um cara muito mais experiente do que eu de vida, de campo, mas de liderança, meu amigo, eu entendo um pouquinho também. E aí a gente vai bater testa aqui e o estilo da liderança, e eu, na minha opinião, sou mais eu do que você. Acho que o Rogério Ceni perdeu sim a mão da liderança, ele não sabe como transformar as boas ideias que ele tem, inclusive, em ações dentro das quatro linhas, e com isso ele faz com que os jogadores percam nele a referência de ensinamento, de tática e de técnica importantes para realizar dentro do gramado, Fábio Gomes, as posições que ele entende serem necessárias para vencer partidas. E aí você vê o Jean Lucas desnorteado, você vê o Caio Alexandre caindo de produção, você vê um Everton Ribeiro tentando de todas as formas, mas o Everton Ribeiro não é mais aquele Everton Ribeiro que nós tínhamos há 2 anos atrás. Óbvio que a idade chega e pesa.
Pior é olhar pro banco e não ter quem botar pra substituir, né?
Mas o pior ainda é olhar pro banco e fazer sempre as mesmas substituições.
Coisas. Verdade. E tinha opção pra tentar coisa nova.
Aí eu lhe pergunto, nós falamos aqui sobre o David Martins, falamos sobre o Roman Gomes. Quantas vezes, Fábio Gomes, você me ouviu dizer que o Roman Gomes não desaprendeu a jogar? Quantas?
E ontem ele não fez uma partida ruim, não.
Não fez, tá? Não.
Não fez, não.
Eu até critiquei a entrada dele como titular porque ele não tinha minutagem. eu defendia, como defendo e defenderia se fosse o jogo amanhã, inclusive, que o titular fosse o Gilberto com o Roman Gomes entrando no segundo tempo.
Eu fui o único que defendi o contrário até, né?
Não, eu lembro.
É, eu preferia realmente
o Roman. Mas a questão da minuta, ele fez um bom jogo ontem, e aí ressalte que o Roman, ele não teve participação direta nos gols, mas obviamente que o tempo de bola, o ritmo de jogo, isso influencia nas tomadas de decisão, e ele foi muito melhor defendendo do que atacando, no apoio, por exemplo, mas o Roman Gomes poderia ter ontem comprometido a partida, como por exemplo o João Paulo comprometeu. E nós estaríamos aqui falando mal do Roman Gomes, porque o Gilberto deveria ter entrado. Mas não é que o Roman Gomes não tinha que ter entrado. Eu defendia, como defendo, a manutenção do jogador da posição, na posição certa, e não aquele improvisado, como no caso o Nico Acevedo. E o Rogério Ceni teima em manter um jogador improvisado, como o Nico Acevedo, tendo o Gilberto no banco e o Roman Gomes no banco. E isso aí enfraquece o elenco, porque se você tem dois jogadores de origem, da posição, no banco, e eles não são opção para jogar como titular, obviamente que eles passam pela cabeça que tipo de coisa eu estou fazendo aqui. Então o Rogério Ceni, quando dá essa declaração na coletiva de não saber, e olha que não é a primeira vez que ele fala isso, não é a segunda, não é a terceira, e ele já chegou nas coletivas, Marcos Valença sabe, porque nós fazíamos coletiva juntos lá embaixo, ele falava recorrentemente que a falta de letalidade do Bahia é um problema crônico. Tô mentindo, Marcos?
Não.
Ele fala, e aí eu pergunto, 2023, 24 e 25, agora estamos em 26, entra jogador, sai jogador, o único que manteve foi o treinador. De quem é a culpa? É minha? É de Cadu? Nesse caso, o Cadu não tem culpa. Nesse caso, a culpa passa principalmente pelas mãos do treinador, muito embora o Bahia seja reconhecidamente um time que cria muitas chances de gol. Mas o Rogério Ceni tem sim culpa no cartório quando ele não faz com que o Bahia tenha alternâncias táticas, técnicas, saia de problemas de travamento tático pela outra equipe. E aí a gente pode fazer aqui uma alusão ao Léo Condé, por exemplo. Ele não consegue se desvencilhar dos problemas quando o problema acontece. E só acontece as mudanças, acontece mudança de forma reativa quando o Bahia já está perdendo. Aí, meu amigo, a vaca já foi pro brejo há muito tempo. Então, obviamente, que o Rogério Ceni, ele demonstra mais uma vez nessa coletiva, nessa declaração que o Marcos Valença trouxe, a sua exaustão técnica, a sua, talvez, incapacidade de mudar o status quo, que dele hoje é a derrota para uma reviravolta, como por exemplo aconteceu com o Jair Ventura, e a gente aqui falou sobre falência do trabalho do Jair, e só tinha uma forma de corrigir, que era trabalhando, e ele está trabalhando, corrigindo, e está fazendo bons jogos, competitivo, com pouco talento, é bem verdade, mas competitivo e vencendo as partidas.
Bom, aqui no YouTube da BNews TV, Josimar diz, Rogério tem que sair. O Patinambá, acho que é isso. Salve, Reinaldo, essa live também fica gravada igual a sua. É isso, Patinambá? É isso?
É, Patinambá.
Fica salva também. Desgrama, quase eu morro. Doutor Xavier diz aqui, essa crise vai passar logo mais, vai passar quando? Almir manda mensagem aqui, Rogério Ceni é entregador, eu entrego os jogadores, Fábio. Diz que o erro foi, que os erros coletivos foi do jogador, que não cortou a bola... só que não erra, é sempre assim. Ele que não erra, é sempre assim. E o Léo Santos pergunta: fala, fera, bambu. Fábio, vai cair alguém no Bahia ou Rogério? Depois do intervalo, o Valença vai me responder se Jorge Jesus vem, se foi ele que contou a Michel Corbacho que Jorge Jesus vem pro Bahia. Não sai daí não, que eu vou no intervalo e volto já.
Craques da Itapuã!
Promoção Joga Junto com Bosch. A cada R$250 em compra de ferramentas e acessórios do Grupo Bosch, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana. E um kit de ferramentas campeãs da Bosch todo mês. E combinando ferramenta mais acessório ou laser verde, você dobra sua chance de ganhar. Acesse promoçãobosch.com.br, registre sua nota e participe. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Promoção válida de 2 de fevereiro a 14 de junho de 2026. Confira o regulamento no site.
Já parou pra pensar que onde tem MDB tem trabalho pelas cidades? Na Bahia, transformamos vidas nas regiões com dificuldade ou sem acesso à água tratada, através da construção de novos sistemas de abastecimento, barragens, tudo em um único compromisso: cuidar das pessoas, levando dignidade, saúde e mais cidadania. A gente acredita que é um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar!
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code na tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Já parou para pensar onde tem MDB, tem trabalho pelas cidades? Trabalhamos para levar recurso e desenvolvimento para o interior. Defendemos a UNACOM para levar oncologia ao sertão. Investimento na educação com a UFNB e o IFE Baiano. E fortalecemos o municipalismo. É assim que a gente transforma vidas, com muito trabalho, compromisso e responsabilidade. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e que resolve. Para todos. Bora 15, bora filiar.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Já parou para pensar que onde tem MDB tem trabalho pelas cidades? Na Bahia, transformamos vidas nas regiões com dificuldade ou sem acesso à água tratada, através da construção de novos sistemas de abastecimento, barragens, tudo em um único compromisso: cuidar das pessoas, levando dignidade, saúde e mais cidadania. A gente acredita que é um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar!
Atenção, torcedor! Nesta quarta, dia 27, tem semifinal da Copa do Nordeste aqui! Itapuã. Direto do estádio Arena das Dunas, em Natal, Rio Grande do Norte, Vitória e ABC! Vitória! ABC! Abertura das jornadas, 20 horas, bola rolando às 21h30. Narração de Expedito Magrini, comentários de Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama. Itapuã.
Não perca, nesta quarta, dia 27, ABC e Vitória, pela semifinal da Copa do Nordeste, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
ZYC 295 97,5 Itapuã FM.
Bora, 8 horas 42 minutos. Estamos de volta, hein? É, Valença, tem alguma coisa da possibilidade de Rogério já saber que vai sair no meio do ano? Não tem nenhuma informação. Jorge Jesus é um cara que pode interessar o grupo. O que é que a gente pode dizer sobre a situação atual do Bahia com Rogério Ceni?
Fábio, a gente tem que ser bem honesto com o torcedor. Eu não consigo visualizar neste momento uma troca de comando no Bahia, certo? Eu não consigo visualizar isso. E aí o que acontece, Fábio? Dentro dessas situações, eu não consigo ver, por exemplo, nomes que possam aparecer como especulação, ou até mesmo o Rogério deixando o comando técnico no Bahia. Eu não consigo enxergar isso, não. A gente convive com o grupo City na gestão do futebol há pouco tempo, mas aí o próprio Flávio já trouxe aí que o Girona caiu, o técnico tá mantido. Então eles acreditam muito mais em filosofia e estilo de manutenção do que eles consideram como evolução no trabalho. E aí eles podem estar achando que o Rogério já entregou nos últimos anos algo que foi positivo, e neste ano deve estar acontecendo alguma coisa de errado. E aí a intenção é que ele converse e tente trazer uma perspectiva de melhora. Na coletiva de ontem, me chamou a atenção porque em alguns momentos algo até diferente, né, do que acontecia em relação a possíveis contratações, quando o Rogério cita em alguns momentos possíveis chegadas e possíveis saídas. Óbvio que o que vai acontecer nesse período de Copa do Mundo de especulação é algo surreal, mas vamos aguardar para poder ver o que acontece, principalmente em termos de contratações desses atletas, saída, mudança de elenco e até, quem sabe, até uma mudança de filosofia, de estilo de jogo, né? O Rogério, que desde que quando chegou no Bahia, ele comandando desde a sua pré-temporada, é o terceiro estilo de jogo diferente do Bahia. Você pode até dizer são as mesmas peças ou as peças muito parecidas, mas são estilos de jogo totalmente diferentes de 2024, 2025 e 2026. Em 2024 tinha aquela possibilidade de você ter o time com Everton Ribeiro, ou com Everaldo, com Tassiano e com Cauli fazendo falso 9 em alguns momentos. Em 2025 você tinha o Eric Pulga e o Ademir atacando de forma mais forçada e perdendo um pouco mais de intensidade durante os jogos. Esse ano o Bahia já tentou com o Acevedo como volante, dando uma força física maior do que o Caio Alexandre, com o Kike em muitas partidas sendo titular no lugar do Ademir, para poder também manter essa força física. E a gente viu que é a terceira possibilidade de jogo do Rogério desde a sua chegada. Esperamos que agora, com esse período maior de treinamento, de concentração, o Bahia possa ter uma mudança de atitude e que não precise sofrer tanto para poder fazer gol e também não ser como se diz, um gol aberto, né? Praticamente, com todo o respeito aos profissionais que estão ali, mas um gol aberto em termos de o time adversário chegar, é certeza que vai fazer gol.
Eu vou botar o Flávio Lordelo para comentar, para ele me dizer. Sim, lógico que o Bahia precisa contratar, mas uma simples mudança de técnico, por exemplo, poderia ajudar a resolver? E o Jorge Jesus seria um bom nome caso estivesse realmente no radar? E aproveite e me responda aí, esse Grêmio tá enfrentando o MCT, o que, Manchester City?
Montevideo City Torque. City Torque.
Rapaz, e esse goleiro que vai pra seleção, o Everton, que tomou aquele gol de falta mesmo, lento pra
zona. Esse que é melhor que Lucas Arcanjo.
Lucas Arcanjo tomava um gol daquele de falta nunca. Foi frango? Não, não foi, mas ele foi todo lento na bola.
Foi lento pra caramba.
Pois
e
é.
Deve ser o segundo goleiro, inclusive, segundo o Ancelotti, deve ser o segundo goleiro da seleção brasileira. Deus que me ajude, né? Porque quem tá com a seleção brasileira de hoje, amigo, realmente... Mas vamos falar do que é a nossa vaca fria aqui, né? Porque o Marcos trouxe...
Mas vem cá, velho. Qual o critério para esse cara... Assim, com todo respeito ao Everton. Você vê que tem umas coisas que você não consegue entender, aí depois a gente vê pros clubes, né? O Everton não foi convocado uma vez não por Ancelotti.
Vez, é verdade, velho.
E o cara é convocado pra Copa do Mundo, já é o reserva?
Ah, justifica. Já reserva? Peraí, Flávio. Como é que você sabe que ele já é? Ele já
não, não tô falando, tô falando que
o cara
que
disse, Flávio, não, não. Ele disse. Ele colocou em coletiva que o Everton ele seria o segundo goleiro.
É isso, eu tô falando da loucura justificativa... de Ancelotti, não tô falando de...
A justificativa dele,
mano. É que todo mundo tá contundido.
Não, é que quando o jogador é bom, não precisa ser testado.
É,
essa foi a justificativa dele, tanto que ele convocou o Neymar dessa maneira. Rapaz, e o próprio Everton também.
Então,
dessa
se
maneira.
Eu fosse Vinícius Júnior, chegar pra ele, ó, velho, não me convoque mais, não, viu? Que eu sou bom pra caramba. Eu tenho uma história no Real Madrid. Completou mais um agora, né? Em quantidade de gols, estrangeiro, quantidade de gols. E, rapaz, desculpe cortar o caminho, mas é porque me chamou muita atenção. O cara não é convocado hora nenhuma.
É.
Só falta dizer assim, ó, velho, é o seguinte, ele é tão bom que a gente botou os outros pra testar pra ver quem ia ser reserva e terceiro goleiro.
E o anúncio
e ele vai ser o titular aqui,
né? E o anúncio foi contra engraçado. Marrocos. Ele já tava lá, cheio de bolinha, vermelha, verde e amarela, na sala, reuniu a família. Na hora parecia que ele não sabia que ele ia, viu?
Mas ele sabia.
E todo
ele
mundo sabe.
Todo mundo sabe.
Todos os jogadores que foram convocados sabiam.
Sem coincidência ou não, a TV chegou em todos os jogadores.
É.
Coincidência, nossa, a TV também é esperta, sabe de coisa.
A questão do Everton é mais uma, né? A gente imaginou, viu, Marcos, que a chegada do Ancelotti na seleção brasileira fosse dar uma pequena moralizada, por mais difícil que seja a dinâmica na CBF e nas federações estaduais. A gente sabe que existe ainda uma influência, né? Vou usar essa palavra que seja até o melhor, mais adequada. Uma influência de muita gente externa ao futebol na decisão que é tomada pelo treinador. Eu achava, melhor dizendo, que perdi uma camisa do Brasil, viu? Só pra você saber, né? Perdi uma camisa do Brasil porque apostei que o Neymar não seria convocado.
Mas deixa eu lhe provocar. Você acha que a renovação de contrato... Desculpa, viu, Fábio? Tomar conta do problema.
Não, fique tranquilo. Se você quiser, eu posso ir embora já também. Não tem problema nenhum, não.
Mas pronto, trazer a discussão pra mesa. Você não acha que a renovação de contrato do Ancelotti, ela indo pra 2030, não possibilitou, não deu uma tranquilidade pra ele convocar, vamos dizer assim, os jogadores, figurões, tirar dele a responsabilidade da Copa do Mundo? Porque quando todo mundo pede Neymar e ele, todo mundo não, uma boa parte pede Neymar, e ele convoca Neymar e diz, opa, já fiz aí o que vocês queriam. Se der errado, a culpa não é minha. E a partir do final de julho, ele já começa a pensar nessa reformulação da seleção para 2030. A gente saiu do Bahia para a seleção, foi um passo, mas vamos embora.
Eu acho que o Carlo Ancelotti joga para a torcida e tem uma atitude, na minha opinião, covarde ao convocar Neymar, porque a pedida, o apelo foi muito grande. Mas eu vou dizer a você que tem 20 e poucos anos, a você que tem 25, 22 anos, que a pedida nessa convocação para a Copa do Mundo Neymar não chegou a um décimo do que foi a pedida em 2001 ou 2002 para o Filipão convocar o Romário para a Copa de 2002. Foi uma pedida em nível nacional, do Iapoque ao Chuí. Você lembra disso, né, Ri? Marcos Valles também lembra. Então,
com certeza.
Você tem tempo, sim, deixa de você tem tempo. Então, assim, o Ancelotti, ele jogou pra torcida, infelizmente. Eu apostava que o Ancelotti ia ter um nível de maturidade pra seleção e seriedade, mas me decepcionei muito. Não acredito, né? Não acredito, com toda a honestidade do mundo, assim, tô falando de coração da alma aqui, coração aberto pra vocês. Com presa da alma, eu não acredito que essa seleção brasileira chegue longe na Copa do Mundo. O Brasil, que tem caído nas quartas de final, agora você sabe que tem 16 avos de final, né? Tem uma fase anterior, não são mais 7 jogos, são agora 8 jogos para o Brasil eventualmente conquistar o Hexa. Mas uma seleção que tem o Everton, que tem Copa, que tem o Alexandro, com 35 anos, no lateral esquerdo, e que tem o Neymar, que tá contundido, inclusive. O Neymar tá contundido aí, não joga mais, nem amistoso contra preparatório ele vai jogar no Maracanã, só pra você ter uma ideia. Mas essa é a seleção de todos os brasileiros, né? Infelizmente. Mas nossa seleção aqui é Bahia, é Vitória. E eu acho que a gente precisa falar dos nossos clubes.
Vamos falar de Jorge Jesus, até pra ouvir sua opinião e essa questão aí do Rogério Ceni. Deixa o Brasil pra lá, que a gente vai sofrer quando começar. A gente não, né? Vocês vão sofrer.
Eu não vou sofrer, não.
Quando começar a Copa, eu não tô nem aí.
Eu também não tô nem aí. Mas vamos lá, a mudança do comando técnico, e aí é uma opinião que eu tenho a respeito até mesmo do que acontece no mundo do futebol, e considerando a cultura brasileira no seio do problema, né, do, que é gestão de futebol, a gente não pode simplesmente adotar uma política que é londrina, lá de Manchester, ou qualquer cidade que seja da Europa, e colocar para ela ser absorvida por 220 milhões de pessoas, que é a população do estado brasileiro. Não é possível que o Grupo City se sinta tão soberbo a ponto de estar influenciando a cultura. Então, a manutenção do Rogério Ceni nessas condições, Fábio Gomes, é nociva ao grupo, é nociva aos jogadores e é nociva também ao treinador, porque o ambiente está muito, muito deteriorado. É um ambiente que é desagradável, o vestiário está totalmente... Ele foi falado isso contra o Grêmio, a gente ouviu isso sobre isso, contra o Grêmio, o vestiário calado, atônito, não consegue falar uma palavra.
A ponto de Canu virar titular, acho que por causa dessa gritaria e liderança, mais pela gritaria e liderança do que pelo futebol.
E eu critiquei aqui, não sei, você lembra disso, né? Eu critiquei a posição do Canu aqui como titular, não entendo até agora... Porque o Canu saiu como titular, porque não é um jogador que mereça hoje estar vestindo a camisa da seleção brasileira, do Bahia, que já é da seleção brasileira. Do Bahia como titular, pode ser um reserva de repente, mas o Marcos Vitor, na minha opinião, o David Duarte podia ir pela esquerda, ou até o Ramos Mingo, e o Marcos Vitor ficar pela direita. E não escalar o Canu, mas... Você tem uma ausência de comando dentro do grupo. Eu acho que um treinador, seja ele o Jorge Jesus, ou o Juan Pablo Vojvoda, ou o Galhardo, qualquer outro jogador que chegue, ou treinador que chegue, pode dar uma chacoalhada, um novo ânimo. E às vezes é isso que precisa um grupo. Ou você acha, Fábio Gomes, que o Vitória do Léo Condé iria sobreviver à Série A se não tivesse mudado o comando técnico? Ou você acha que o Vitória do Carpini iria sobreviver à Série A se não tivesse colocado lá o Jair Ventura? Né? Teve aquele ato ali com o Carilli que foi um desastre total, mas o Jair Ventura chegou e mudou a cara do jogo. Se o Fábio Mota tivesse mantido o Carilli, o Vitória ia tomar 8, ia tomar 4, ia tomar 3, ia tomar 8 de novo. Então é preciso, às vezes, dar um passo atrás. E aí eu falo agora pra Cadu Santoro, que tá me ouvindo. Viu, Cadu? Eu sei que você ouve a gente aqui em Itapuã FM. A você, Ferran Soriano, que tá ligado aí em Londres, né? Você que é espanhol e entende muito bem a língua latina. Dê um passo pra trás. Humildade. Dá um passo pra trás, reconheça, não quer perder Rogério, coloca ele numa outra posição, leva ele pro Girona, pô. O Girona foi rebaixado, leva ele pro Girona pra fazer um estágio lá no futebol espanhol, já que o Girona caiu, e traz outro treinador pra cá. É um conselho, não é soberbo não, e absolutamente não sou sendo irônico, mas dê um passo pra trás, reconheça que você atingiu a exaustão e ouça, pelo menos, viu, Fábio Gomes, o clamor da torcida, que ela sim é a dona patrimonial do Esporte Clube Bahia. Porque se não fosse a torcida do Bahia, o Bahia sequer existiria, porque o movimento de 2006, nas ruas, que resgatou o clube, ele recua ainda, retumba pela eternidade, e isso entra pra história e não sai.
Bom, um abraço meu amigo Coronel Ricardo Paz, vou na corregedoria da Polícia Militar dar uma queixa do senhor, viu, meu irmão? Tá dizendo que a gente só fala do Bahia? Esqueça isso, meu irmão, a gente começou, falou do Vitória com o Mazon, o senhor ligou o rádio atrasado, viu, Coronel? Um abraço pro senhor, grande rubro-negro, grande amigo, irmão, Coronel Ricardo Passos.
Um abraço, Coronel.
Tem que ter essa amizade.
Essas amizades são boas.
Um abraço, Coronel. Tamo junto e misturado. Reinaldo, pelo amor de Deus, pra eu não sair algemado, traga mais uma do Vitória aí, vem, rei.
Muito bem, Fábio. Vamos falar do confronto da Copa do Brasil, né? Já tá definido. O sorteio aconteceu hoje, 11 da manhã, lá na sede da CBF. E o Vitória vai pegar o Atlético Paranaense. Né, dos confrontos 16 ali que estavam no pote único, o Vitória pegou o Atlético Paranaense. Primeira partida será lá na Arena da Baixada e o jogo de volta Barradão. Mais uma boa oportunidade aí pro Vitória já galgar aí uma classificação, pensando já na próxima fase. Já tem data, Rei? Tem, mais ou menos, tá? Tem que esperar a CBF detalhar, mas tem datas bases.
que é a ida no dia 1 ou 2 de agosto. É o jogo de ida, falta muito tempo ainda. Vale lembrar que depois da Copa do Mundo ainda vai ter essa parada toda aí, é, vai ter a janela de transferência, enfim. 1 ou 2 de agosto, partida de ida, volta dia 5 ou 6 de agosto. As quartas de final, caso Vitória avance, já tem as datas já definidas, aí não tem um ou outro, é no dia 26 de agosto, partida de ida, e a volta no dia 2 de setembro. Semifinal, ida 1º de novembro, volta 13 de novembro. E a final, que é jogo único, dia 6 de dezembro, essas são as datas aí disponíveis para a Copa do Brasil. Vitória que pegou o Atlético Paranaense, primeira partida lá, segunda partida Barradão, Fábio.
Bom, o adversário foi difícil, tá? Preferia ter pego um Fortaleza da vida, né? Podia,
quem pegou foi o Palmeiras.
Queria ter pego o Remo, né? Eu queria ter pego outro adversário. O Atlético Paranaense é invencível, Reinaldo? Não, não é, né? Mas é um time chato. E se o jogo fosse agora, eu até preferia que fosse logo.
Eu também. Pelo momento que o Vitória vive.
Além do momento, vem janela de transferência, lógico que abre pro Vitória também, mas eu acho que o Atlético Paranaense tem mais condições de se reforçar melhor do que o próprio Vitória. E, por exemplo, o Atlético é um time que vem da Série B. Geralmente, times que vêm da Série B vêm com orçamento um pouco mais apertado, enxutos, e diz assim, minha campanha é para não cair. Só que o Atlético tá fazendo uma primeira participação boa nessa primeira parte da competição. E aí, de repente, o presidente, que é doido, a gente conhece bem o presidente lá, né? Ele pode dizer assim, bom, se eu com esse time aqui que era brigava pra não cair, tô bem, o Petralha, significa que se eu reforçar um pouquinho melhor, eu posso avançar e, de repente, tentar brigar por alguma coisa. Título brasileiro? Não. Mas Copa do Brasil, eu digo, é democrático. Copa do Brasil dá pro Vitória, dá pro Atlético, dá pro Fortaleza. O favorito é o Palmeiras, pra mim, absoluto. Porque o favorito vai ser sempre Palmeiras e Flamengo, na minha concepção.
Quem imaginaria que o Vitória fosse tirar o Flamengo?
Exato. Para mim, Palmeiras e Flamengo sempre serão, hoje no Brasil, favoritos em qualquer competição que entre. Mas favoritismo não ganha jogo. Então, assim, para mim, o Vitória tem toda a condição de enfrentar de igual para igual o Atlético Paranaense, ainda mais que define na sua casa.
Sim.
O jogo começa, os primeiros 90 minutos é lá, né, jogando em Curitiba, e o jogo de volta aqui em Salvador. Então tem toda a condição, Reinaldo, agora é um Atlético Paranaense extremamente perigoso.
Complicado, né? Exatamente.
Extremamente perigoso, e o Vitória pode, eventualmente, colocar no bolso mais 3 milhões de reais, né? Que é a cota de passagem para a oitava de final. O Vitória podia ter pego o Fábio Gomes, além do que você citou, do Remo, do Fortaleza, podia ter pego o Juventude, podia ter pego o Mirassol, que não vive uma boa fase, o Vasco da Gama, que tá numa draga desgraçada, além de mesmo o Fortaleza. Mas, se o Vitória conseguiu passar pelo Flamengo, aí, meu amigo, a por regra de três simples, o Vitória pode eventualmente se classificar. Eu aposto que o Vitória pode vencer o Atlético Paranaense, porque o efeito Barradão pesa e tem pesado muito esse ano. Então, se o Vitória conseguir fazer um bom jogo lá na Arena da Baixada, lá no Paraná, o Vitória eventualmente pode trazer para cá a classificação, assim como fez com o Flamengo. Se tu perdeu em 2-1 lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, um placar totalmente reversível, o Flamengo brincou com a sorte, botou o time mesclado, tanto que Pedro ficou no banco, e quando percebeu, contentou fazer alguma coisa, já era tarde, o Vitória se classificou por 2-0 e com muito merecimento. Então o Vitória pode sim chegar à fase de quartas de final, porque o adversário é totalmente acessível, mas trago para você que é um confronto extremamente equilibrado. O Vitória hoje pega um adversário na Copa do Brasil que tem simplesmente o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e com muito mérito, porque foi contratado na Série B ainda por cima. Então o Viveiros, né, Kevin Viveiros, o colombiano, salvo engano, é colombiano, e ele veio pro Atlético Paranaense e foi sondado pelo Bahia, mas o Kevin Viveiros é o artilheiro da competição hoje, então ele merece todo o cuidado possível pro torcedor do Vitória não ter nenhuma surpresa indesejada, né? Os zagueiros, o Kaká, o pessoal do Vitória vai precisar ter muita atenção nesse atleta para que não possa, no Barradão ou na Arena Baixada, marcar gols pro time paranaense.
Vamos lá, nove. Ei, desgrama. 996542750. Tá, tô mal, viu, velho? Hoje foi quase uma hora ao vivo na TV. Eita, rapaz, tá brabo. 996542750. Bota o povo aí pra falar.
Boa noite, bancada da Itapu FM. Eu gostaria de saber se o Vitória tem uma cláusula contratual com o René de pagar 1 milhão de euros em dezembro e o jogador ficar em definitivo no Vitória. Porque, pelo que eu fiquei sabendo numa emissora de televisão de São Paulo, o Vitória tem essa prioridade. Então não é sangria desatada, é só chegar ao final de novembro, depositar o dinheiro em conta e René é jogador do Leão. Isso procede? E eu sou Oliveira do Povoado Sede, Olindina, Bahia.
Já tá garantido, Reinaldo Oliveira, René no Vitória?
Garantido ainda não, quando se trata de futebol, né? A gente sabe que futebol muda de minuto a minuto e um jogador tá acertado hoje aqui e amanhã o cara não fica mais no Vitória, vai-se embora. Mas qual é a real situação? Surgiu a informação vinda realmente de lá de São Paulo, né? De um repórter aí que tem até canal no YouTube, ele divulgou que...
Fala o nome do cara, meu irmão.
Jorge Nicola, tá? Ele divulgou de que se chegar uma proposta portuguesa, o Vitória teria que cobrir essa proposta.
Sim.
E aí eu fui ao Vitória e fui a pessoas ligadas à portuguesa. E ambos me disseram, não é bem assim. A situação é, o Vitória tem a opção e preferência de compra e o valor já está pré-fixado em contrato. Se chegar uma proposta na portuguesa, isso aí já é a realidade, tá? Chegou uma proposta na portuguesa, o Vitória tem até 72 horas para adquirir o que está em contrato. Pode chegar uma proposta lá na portuguesa de 5 milhões de euros, de 100 milhões de euros. A portuguesa vai sinalizar o Vitória. Chegou uma proposta aqui na minha mesa. O que é que está no contrato? Que o Vitória tem até 72 horas para comprar o que está no contrato. 1 milhão de euros. 6,2 milhões de reais. Aí a gente esbarra agora naquele outro quesito, Fábio. Salário com o jogador. Se um clube lá negociar com o René um salário astronômico, né? Aí o empresário segurar até esses 72 horas e dizer, peraí, calma, vamos preocupar aqui, vamos conversando. E aí ele termina acertando, né? Porque vai passar os 72 horas e o Vitória não vai comprar. Mas, de fato, o Vitória está interessado, as bases salariais já estão sendo acertadas com o jogador e contrato de 3 anos. Essa foi a informação que a gente tive.
Qual o salário?
Não sabemos. É, mais ou menos, ter vindo da portuguesa, 22 anos... Bota aí um salário de 8 mil, 9 mil.
Então vamos.
Não, não é mais do que isso, não.
Mais, não. Nenhum jogador de Série A hoje, mesmo vindo da portuguesa, ganha 8 mil reais, não.
Sim, meu filho. Ele veio pra cá com Vitória pagando 100% do salário. Não, ninguém diz qual é o salário.
É isso,
mas quando ele saiu da Série D, eu acho que o salário dele
não, era no máximo 10 mil. Não, lá era pronto, uns 10, 15 mil.
Sim, lá veio é o mesmo cá, daqui, já. Porque aqui continua sendo o contrato de lá. O Vitória só tá pagando o salário dele no Vitória. Agora não.
O custo de vida da Salvador não é.
Não, eu sei, mas
baratinho.
O Vitória
de São Paulo também não é baratinho,
né? Não é. Mas lá eu não sabe bem se tem.
Não, mas pode ter aditivo no contrato.
É, pode. É,
moradia sendo paga pelo Vitória.
Pronto, perfeito.
Um carro alugado pelo Vitória. Tudo isso faz parte das negociações.
E a base salariais que me disseram é que vai ter um aumento considerável pro René. Claro,
agora
sabe por que precisa?
Embora, irmão.
Por causa da multa rescisória. Ela é condicionada ao valor do salário vezes o tempo de contrato.
Pronto. Agora, deixa eu até trazer umas dúvidas.
Traga, lindo.
De bastidores pra gente trazer pro momento. Vamos lá. Vamos dar um exemplo que Marcos Valença Futebol Clube. Não vou dar nome de clube nenhum, senão isso dá problema. Chega na portuguesa e fala assim: portuguesa, eu quero contratar a René. Eu estou lhe propondo 5 milhões de euros. O Vitória tem 72 horas para poder pagar 1 milhão de euros.
1 milhão de euros.
Não igualar nem superar o que foi oferecido.
Perfeito.
Então aí pode surgir para o Vitória um outro mecanismo. Se o Vitória não acertar com o cara o salário, ele pode chegar pro René e falar assim: ó, René, o Corinthians tem aqui uma proposta de 5 milhões que ofereceu para a portuguesa. Eu vou fazer o seguinte: eu vou comprar você da portuguesa
e repasso
pro Corinthians os 5 milhões.
Eita, pera aí que Reinaldo vai responder depois do intervalo.
Eu falei Corinthians, mas não é Corinthians, é Marcos Valença, futebol.
Valença apertou Reinaldo, quer não, dizer que o Vitória... Não. Pera aí, rapaz, depois do intervalo ele responde, sai daí não.
Craques da Itapuã!
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no CRIFS, Flica, Lipelô, Ligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia tá do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Já parou pra pensar que onde tem MDB? Tem trabalho pelas mulheres? Trabalhamos para fortalecer a presença das mulheres na política, combater o feminicídio, promover o empoderamento feminino. Estamos ocupando espaços de poder para ampliar nossas creches, apoiar mães atípicas, assegurar equidade salarial entre homens e mulheres para uma sociedade mais justa e igualitária. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar!
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou. Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Já parou para pensar onde tem MDB, tem trabalho pelas cidades? Trabalhamos para levar recurso e desenvolvimento para o interior. Defendemos a Unacom para levar oncologia ao sertão. Investimento na educação com a UFNB e o IFE Baiano. E fortalecemos o municipalismo. É assim que a gente transforma vidas, com muito trabalho, compromisso e responsabilidade. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e que resolve. Para todos. Bora 15, bora filiar.
Atenção, torcedor! Nesta quarta, dia 27, tem semifinal da Copa do Nordeste aqui.
Itapuã.
Direto do estádio Arena das Dunas, em Natal, Rio Grande do Norte, Vitória e ABC.
Vitória! ABC!
Abertura das jornadas, 20 horas, bola rolando às 21h30. Narração de Expedito Magrini, comentários de Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama.
Itapuã.
Não perca, nesta quarta, dia 27, ABC e Vitória, pela semifinal da Copa do Nordeste, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
ZYC 295 97,5 Itapuã FM.
Cra
9h11, voltamos, hein? Eu vou deixar o Valença continuar a linha de raciocínio dele, porque Reinaldo ficou nervoso.
Apertou Reinaldo aqui.
Coçou a careca, não sabia se respondia, se não respondia. Como é, Valença? Você tá querendo dizer o quê?
Não teve nada disso,
dinheiro,
né?
Pra tirar Renê do Vitória, essa história que já tá resolvido, não tá resolvido.
E inclusive, rapidinho, falar, ele vai irmão. Falar, mas inclusive o Jorge Nicola falou até que tem um clube do Nordeste interessado, né? Sim, pela idade dele. Dizer,
já que é o Bahia.
Eu além não, ele falou foi o Nicola.
Você não tá querendo deixar a Valença falar, eu não sei qual é o seu grau de tensão nessa história, vá, Valença.
Não, eu quis trazer pro torcedor o seguinte, a declaração hoje do Fábio Mota, inclusive no evento da CBF, do sorteio da Copa do Brasil, ela é enfática, quando ele crava que Zé Vitor e Renê vão ficar no Vitória. O que eu trouxe foi tipo assim, a discussão que tem é em relação ao procedimento da aquisição do Renê. Como é que ele pode ser feito? Pelo que Reinaldo trouxe aqui, em termos explicativo, e pelo que o Fábio Mota colocou hoje na entrevista, pra mim ficou claro que o Vitória tem um contrato com a Portuguesa de empréstimo do jogador e que até novembro ele precisa pagar 1 milhão de euros pra poder ter o atleta. O que acontece? O porém dessa situação, e é isso que eu tava tentando entender, é que se o Marcos Valença Futebol Clube oferecer à Portuguesa 5 milhões de euros, o Vitória tem 3 dias para poder pagar 1 milhão de euros, que é como se ele tivesse antecipado que seria em novembro pro dia de hoje. Então é esse ponto que eu quero trazer.
Que o Vitória tem que ter o dinheiro no caixa pra logo. Porque se alguém
no pau, agora, na bucha.
Isso. Se a proposta chegar agora.
Agora o Vitória tem 3 dias pra poder
pagar. E à vista, tá? Isso tá em contrato.
Então alguém pode querer sacanear, né? Já que assim, eu vou testar aqui o poder financeiro do Vitória.
Mas aí, se ele não tiver o dinheiro, ele não leva o jogador.
Ele não leva o jogador.
Quem?
72 horas.
Não, mas tô dizendo alguém com dinheiro. Que não, ah, sim, esse sim. Valor não é um valor muito alto pro futebol, tá, gente?
Isso.
Esse não é um valor muito alto pro futebol.
Mas tem uma negociação que é o seguinte, ainda é menor ainda pelo que eu tava conversando com o Reinaldo. Você pode até falar isso não, Reinaldo, não sei se você já falou, que a Portuguesa tem jogadores, tem débito com o Vitória de empréstimo de atleta.
Exatamente.
Daniel. Não, são três.
Né? Três jogadores. E Marco Antônio, Daniel Júnior e Dudu Miranda.
Tem poder, se chegar uma proposta de fora, por exemplo, pode mudar qualquer coisa da negociação ou não interfere de fora
do contrato.
Eu acho que a questão da negociação do Vitória está justamente nos valores desses atletas que o Vitória tem para receber da Portuguesa.
Isso pode facilitar para o Vitória.
Pro Vitória, porque diminui drasticamente o valor, drasticamente é palavra minha, mas deve diminuir muito o valor de 1 milhão de euros. Por conta do empréstimo, deve ter salário de atletas também.
E outra coisa, os 700 mil que o Vitória pagou lá no início também vai ser abatido disso aí.
700 mil reais.
O Vitória pagou 700 mil. Foi por isso que levou e o Corinthians não. Porque o Corinthians não quis pagar 700 mil reais.
Outra informação que
é importante. E o Vitória pagou pelo empréstimo 700 mil.
Em resumo, nessa brincadeira, pode diminuir dos 5 milhões, quase 1 milhão nessa brincadeira.
Exatamente.
Porque seriam os valores de atraso.
4 milhões por um Renê, 22 anos.
E que é uma moeda ativa no mercado.
Sim. Já eu acho que o Apolo pode, já tô devendo mesmo, pode querer sacanear nesse sentido de dificultar. Porque quando é que a Portuguesa achou um jogador com tanto valor?
Mas como é que ela dificulta?
Ninguém sabia, Fábio. Ele tava saindo de uma série D, é por isso que ele botou esse valor no contrato.
Deixa eu polemizar um pouco aqui, né? E colocar um pouco mais de pimenta nesse sarapatel. A pergunta é, Renê é exatamente esse jogador que desperta tanto interesse, que é tão valorizado, ou nós estamos extrapolando uma boa fase, uma excelente fase do jogador Renê?
Não tem como dizer, veja, Fábio.
Isso. O imponderável
é um jovem, é um investimento que
ele
tem que acontecer.
22 anos. Você concorda que é de risco?
Não, mas eu faria.
Mas se a gente for trazer
um jogador,
contratação de risco.
É um risco.
Toda contratação é de risco.
Porém, você percebe uma coisa nele, tá? É um jogador que ataca muito bem a profundidade, se movimenta muito bem ali na frente.
Eu concordo.
Então é um cara interessante pro mercado, até pela idade.
Eu concordo, mas obviamente que o Renê, ele ainda está ascendendo ao futebol. Eu vou trazer aqui, por exemplo, só para fazer um paralelo, nós falávamos que o Lúcio Rodrigues era uma realidade, era um projeto. Nós falamos também, eu falei aqui algumas vezes, que o Alejo Vélez não é uma realidade, mesmo ele tendo experiência no futebol exterior. E ele tem apenas 22 anos. Quantos anos o Renê tem?
22.
Pronto. Então você entende que o futebol é muito um momento, né? Se você tivesse a contratação, por exemplo, do Jean Lucas em 2025, ele tinha um valor super mais alto do que ele tem hoje. Então, obviamente que esse momento do René está despertando no mercado da bola essa volatilidade, esse interesse, mas também é para forçar o Vitória, de repente, a queimar bala. A
mas
queimar...
o Vitória vai ter que queimar essa bala.
Mas assim...
É um risco,
mas vai ter que correr. Mas onde é que tá obrigando? Eu não vejo como obrigar, não. Eu acho que o...
Não,
o...
se eu chegar lá na Portuguesa e falar Marcos Valença é Futebol Clube, eu tenho interesse em jogador, tá aqui o dinheiro, pimba. E aí são 1 milhão de euros, são 5 milhões, 6 milhões de reais.
Abatido,